Obrigado, senhor presidente. Senhor Antônio Carlos Carvalho, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 36, ela é clara. Ela diz: é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Se a Presidência da República e se governadores podem descumprir a lei, como exigir que o cidadão comum brasileiro tenha que cumprir a legislação vigente no país? O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns querem fazer a Lei de Responsabilidade Fiscal ser tratada como coisa menor. Não é uma coisa menor, é uma coisa importante para o contribuinte desse país. Agora, coisa menor ou não, é a legislação do país. Alguns dizem que o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal vai retirar dinheiro da educação e da saúde. É o oposto. É o cumprimento rigoroso da Lei de Responsabilidade Fiscal que vai fazer sobrar dinheiro para investir na educação e na saúde. Hoje o governo gasta e depois quer descontar no contribuinte com aumento de impostos. Na casa de qualquer um, as pessoas têm que fazer as suas despesas dentro do que tem de salário. Um governo também tem que fazer as suas despesas dentro do que tem de receita. E hoje faz as pedaladas para cada vez gastar mais. Eu votei contra a alteração da meta fiscal no governo da Dilma e sou contra agora, também no governo do Temer, autorizar o parlamento, autorizar o governo a fazer déficit. Porque isso tem como consequência a vida do contribuinte, que depois tem que aumentar uma carga tributária em cima dele. Carga tributária do Brasil, que já é a maior dos BRICS, maior dos países emergentes, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Eu tenho algumas perguntas objetivas para o senhor. Na avaliação técnica do senhor, que exerceu a função de auditor do Tribunal de Contas da União por vários anos e que se debruçou sobre essa investigação com bastante profundidade, eu queria saber qual o grau de gravidade dos atos e ações encontrados por aquela Corte de Contas. Segunda, queria saber quais consequências desses atos e ações na vida do brasileiro cidadão comum. E terceira, qual a responsabilidade objetiva da Presidente da República nesses atos e ações?
Testemunha com a palavra.
Obrigado, presidente. Senador Regufe. O grau de gravidade, no meu ponto de vista, repito, quando se realiza operações de crédito que contraria o artigo 36 da LRF, atenta-se contra um dos pilares da gestão fiscal responsável. Talvez o coração da LRF esteja justamente no artigo 36. Portanto, atentar contra o artigo 36, fazendo com que instituições financeiras federais sejam utilizadas para, de maneira indevida, o financiamento de políticas públicas, veja que não há aqui, não há, jamais houve qualquer crítica à política pública, muito pelo contrário. O que existe é a crítica à utilização, da forma como foi utilizada, a instituição financeira Banco do Brasil para o financiamento do Plano Safra. Como foi utilizado? De maneira não transparente, de maneira recorrente, em valores expressivos, para ocultar informações nas estatísticas fiscais e para, de maneira indevida, abrir o espaço para execução de despesas outras. E tudo isso, evidentemente, fora do orçamento. Quais são as consequências? A consequência é a perda de um bem valiosíssimo para qualquer pessoa, que é a sua credibilidade. Por isso, a minha repulsa quando qualquer pessoa tenta atentar contra a minha credibilidade, porque esse é um valor que eu carrego comigo e sempre vou carregar. E quando eu vejo alguém que adota conduta, seja ela comissiva ou omissiva, de tal sorte que ela afeta a credibilidade do país, eu lamento muito, porque eu sei que o reflexo é na perda de confiança de todos os atores e dos agentes econômicos, o que leva de maneira inequívoca, e não precisa ser um gênio da economia para saber isso, a perda de emprego, a redução de atividade econômica, a perda de arrecadação no setor público. Se há algum dano ao erário que seja evidente, que seja expressivo, é a perda de arrecadação. Quantos empregos deixaram de ser gerados? Quantos empregos foram extintos nesse período? Quantas pessoas quiseram comprar um presente no Dia dos Pais para os seus pais e não puderam porque perderam o seu emprego em função desses atos omissivos, do meu ponto de vista, que foram, sim, de responsabilidade da chefe do Executivo?
Põe com a palavra.
Não, é a réplica presidente.
Estou tratando aqui de um assunto operacional com relação amanhã, mas Vossa Excelência está com a réplica, então.
Muito obrigado, senhor presidente. O que nós vimos no Brasil, senhor presidente, é uma gastança sem controle. É o governo gastando, gastando, gastando e depois querendo arrumar subterfúgios para justificar esses gastos sem controle. Nós precisamos no Brasil de uma reforma do Estado, que devolva o Estado para o contribuinte, que devolva o Estado para aquele que paga impostos e que precisa ver o dinheiro dos seus impostos ser devolvido para ele em serviços públicos de qualidade. Nós precisamos de um governo mais eficiente, mais enxuto, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados. Porque hoje é muito fácil, o governo gasta, 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 como eu falei, e depois quer descontar no contribuinte com aumento de impostos. Hoje o Estado brasileiro ele está dominado pelas máquinas dos partidos políticos. Parece que o Estado existe para construção e perpetuação de máquinas políticas, e não para servir o contribuinte devolvendo serviços públicos a ele. Eu queria só concluir os meus questionamentos anteriores, senhor Antônio Carlos. Vossa Senhoria colocou que isso afeta a vida do cidadão comum, inclusive citou uma pessoa, uma criança, comprar um presente para o Dia dos Pais. Nós podemos também derivar dessas pedaladas consequências no fato de nós termos tido, no ano passado, uma inflação com IPCA de 10,67%, e hoje nós temos, segundo dados do IBGE, mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. E uma outra questão. Essas pedaladas que Vossa Senhoria colocou envolvendo o governo da presidente Dilma, em outros governos, essas pedaladas também se deram ou Vossa Senhoria, na função de auditor do Tribunal de Contas da União, assistiu pela primeira vez no governo da Dilma? Claro que um erro não justifica o outro. Um presidente tem que cumprir a legislação vigente do país, tem que cumprir a lei orçamentária anual, tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas também queria fazer essa pergunta para Vossa Senhoria.
Agradeço, senador Regufe, e concedo a palavra à testemunha.
Obrigado, presidente. Senador, meu ponto de vista, e aí é um ponto de vista meu, sim, eu acho que o aumento da inflação decorre também dessa responsabilidade fiscal. Porque nós não estamos falando, senador, de uma operação isolada. Não foi só o Plano Safra. É um conjunto de operações praticada por diversos atores de maneira coordenada e coordenada por alguém. Estamos falando de ampliação do crédito de maneira desenfreada por intermédio de financiamento monetário do Banco Central. Isso é algo que ainda vai ficar comprovado, espero. Desemprego, sim. Em relação ao que aconteceu anteriormente, eu volto a repetir. Nem toda operação de crédito entre instituição financeira controlada e o seu ente controlador é vedada. O que se veda é o uso do poder de controlador para, ao arrepio da vontade da instituição financeira, conceder crédito para o financiamento de política pública. E isso eu jamais vi anteriormente. Se alguém me perguntar se aqueles saldos devedores existentes anteriormente em governo Lula, primeiro mandato de Dilma, Fernando Henrique Cardoso, segundo mandato, se aquilo é operação de crédito, eu, no meu ponto de vista, e aí é meu ponto de vista, porque o tribunal não se posicionou em relação a isso, eu afirmo que é operação de crédito. Há um financiamento, é evidente que há um financiamento, mas não é um financiamento vedado pela LRF. Porque se começarmos a dizer que atrasos eventuais ou descasamentos de fluxos eventuais, por exemplo, no pagamento do seguro-desemprego, de tal sorte que a Caixa Econômica Federal efetue o pagamento de 100 milhões de reais em determinado dia ao segurado, sem que a União tenha repassado, que isso é uma operação de crédito e é uma operação de crédito vedada, o que nós teremos é uma coisa que não é razoável e contraria a economicidade. Nós passaremos a utilizar não mais as instituições financeiras como Caixa Econômica e Banco do Brasil, que têm uma capilaridade e que servem ao Estado, passaremos a utilizar instituições de sistema financeiro privado, que evidentemente, sabedoras que a Caixa não quer atuar nessa seara, porque qualquer descasamento seria crime, vai passar a cobrar o dobro, o triplo ou até 10 vezes mais para fazer o pagamento de um segurado do seguro-desemprego. Então, não acho razoável. Portanto, a situação que existia anteriormente não é igual à atual. Atualmente, houve, sim, burla ao 36 da LRF.